Conversando com o especialista.
Saúde no Ar de hoje vai falar sobre craniostenose, que é uma deformidade progressiva da cabeça do bebê e que se dá pelo fechamento precoce de uma ou mais suturas cranianas. Suas causas podem estar associadas a fatores genéticos e a condições da gestação. Mas quem vai falar melhor sobre esse assunto é o nosso convidado, é o médico neurocirurgião Jackson Guimarães. Mais uma vez, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Pois é, então falando sobre isso, primeiro apresentando para os nossos ouvintes, porque pode ser considerada um problema, raro, doutor Jackson?
É pelo menos bastante incomum, né, a deformidade craniana. Bom, para a gente ter um entendimento um pouquinho mais adequado do que é essa deformidade e tal, e de onde isso vem, o próprio Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, já chegou a fazer... Existe fundamentação histórica que mostra que ele chegou a estudar crânio e deformidade craniana. Sim. Então já no berço da medicina, o pai da medicina já chegou a dar relevância a esse tema. Em 1851, um estudioso chamado Virchow, ele começou a descrever de maneira muito mais sistematizada os defeitos que pode ocorrer na conformidade do crânio, da abóbada craniana, e desde então a medicina vem avançando para que a gente comece a corrigir e ajudar as pessoas que são acometidas por essa situação. De certa forma, a gente tem dois grandes grupos aí que precisam ser diferenciados logo de cara. A craniostenose, como realmente a doença, que é o fechamento precoce de sutura. A gente precisa lembrar que os ossos do crânio, a gente tem osso frontal, osso parietal, osso temporal, osso occipital, e esses ossos, ele tem espaços entre eles, que são justamente essas suturas, que são espaços que são destinados, na verdade, para que o osso tenha espaço para crescer. Quando a sutura fecha, significa que um espaço de crescimento ósseo do crânio foi acometido, foi interrompido, foi obliterado. E aí o cérebro precisa crescer, ele vai continuar a crescer, e o corpo humano vai... O que vai acontecer na cabeça desse nenenzinho é justamente um crescimento desproporcional. Ele vai crescer no lugar que ele pode crescer, e não vai crescer no lugar onde a sutura está fechada. E aí vai dar justamente a deformidade do crânio.
Aproveitando então, né, desse seu conhecimento, lógico, sobre essa temática, esclarecer para os nossos ouvintes o que é mito, o que é verdade em relação a essa estrutura do crânio, né? Se você falar que a cabeça da criança é molinha, por isso a mãe se preocupa tanto quando ele cai e às vezes bate a cabeça, é uma preocupação. Tem a questão da moleira, queria que você explicasse também um pouco sobre isso. Como é que essa estrutura, ela é composta e o que é esperado, né, nesse processo de crescimento e amadurecimento do bebê?
A moleira é justamente o espaço entre ossos. E aí a gente tem, geralmente, a fontanela anterior, que é a fontanela que se fecha até mais tarde, ela pode demorar até 2 anos e meio para fechar, que é o que a gente mais conhece como a moleira, propriamente dita. Mas a gente tem a fontanela anterior, a fontanela posterior, que são espaços justamente entre os ossos do crânio. As suturas ficam na maior parte da extremidade lateral dos ossos, e acaba que o encontro desses ossos, você tem as fontanelas, que é o que a gente mais chama de, comumente chama de moleira. É aberta, é normal estar aberta, por quê? Porque o nenenzinho nasce e 90% do crescimento craniano dele ocorre no primeiro ano. E é o grande crescimento do crânio do ser humano ocorre no primeiro ano de vida. 90% do tamanho do crânio é no primeiro ano. Os outros 5% ocorrem nos próximos 6 anos. Então a gente tem mais 5% aí para crescer nos próximos 6 anos. Geralmente com 7 anos a cabeça da criancinha tem um tamanho bem próximo do que vai ser na fase crânio adulto. Uhum. Então essas moleiras são normais. O crânio consegue proteger, tem uma relativa proteção sobre pancadas. Sim. Então não precisa desesperar sobre isso, mas logicamente queda é uma das principais causas de trauma nas criancinhas. Então o risco de queda, ele... não deve gerar um pânico nos pais, mas também não deve ser negligenciado, porque é uma situação que leva muitas crianças a pronto-socorro.
Bom, então considerando que nesse primeiro ano de vida, que 90% do crânio, né, ele vai crescer, vai para chegar até a sua constituição final, é aí também nesse período que a mãe, ou o cuidador, ou a babá, ou a vovó, quem fica com aquela criança, que vai perceber como é que está o formato da cabecinha, se está aquela cabecinha mais torta, o que que ela pode perceber? Tem algum tipo de exercício, um autoexame, que a mãe fique mais atenta?
Olha, nem sempre essa percepção é fácil.
Sim.
Porque como o crescimento ele é algo progressivo, lento, então você vai vendo uma coisinha que acha estranho, depois alguém acha que não, depois alguém, um tio, um parente acha que está estranho, a mãe acha que não.
Mas a cabeça desse bebê não está normal, está meio torta. Não, você está vendo coisa demais. Às vezes a mãe ouve isso.
Quem é que pode realmente dar uma... Quem é que ajuda muito é o pediatra. Sim. É o pediatra. Então, qualquer dúvida que a mãe tenha ou que algum parente tenha sobre achando que a cabecinha do neném está um pouquinho estranha, deve reportar isso ao pediatra. É, o pediatra, geralmente, ele tem um conhecimento sobre isso também. Eles sabem, pelo menos, identificar quando o crânio está com uma conformação que não está dentro do padrão de normalidade. Às vezes, você pode ter, inclusive, o perímetro cefálico, que é a medição do crânio do nenenzinho, ele tem um valor, os valores eles têm, são, tem um parâmetro em relação à idade dos Sim. valores do perímetro cefálico. E às vezes, como é um crescimento compensatório que ocorre na deformidade craniana, você pode inclusive ter deformidade craniana com perímetro cefálico normal. Então
tem que ser um olhar realmente clínico, atento de um profissional.
Então o pediatra quem é a primeira grande ajuda, o primeiro grande suporte que a família pode ter é o pediatra.
Bom, agora eu quero trazer uma questão, porque veja bem, a família pode perceber, achar que a cabeça está um pouquinho torta, suspeitar, comunicar isso para o pediatra, e o pediatra vai ter todas essas referências, fazer, medir o crânio, inclusive no cartão da criança, né, do acompanhamento, não só tem o gráfico do acompanhamento do crescimento, mas também dessas medidas, né? Passo isso. a passo, cada vez que ela vai para consulta, a pediatra mede e vai acompanhando.
E vai acompanhando. Assim?
E se o pediatra não está fazendo isso, cabe à mãe informada, e por isso o Saúde no Ar tem também essa missão de orientar e informar a comunidade sobre tudo o que acontece na área da saúde, para que uma vez informado você possa acompanhar melhor a condição de sua saúde, da sua família, né, entre eles e seus filhos. Mas a Wilde Barreto, ela que é jornalista, foi inclusive paciente aqui, teve o filho atendido pelo Dr. Jackson, que é o nosso convidado, ela deixou um áudio pra gente, porque olha só o que aconteceu na trajetória dela, e vamos ouvir o depoimento da Wilde e comentar aqui no programa. Vamos ouvir.
Bom dia, o meu nome é Wilde, o meu filho nasceu com uma craniostenose do tipo escafocefalia. Tivemos muita dificuldade com o diagnóstico. Quando ele completou 2 meses, a minha mãe começou a perceber que o perímetro cefálico não era, a cabecinha não era uma proporção normal. Eu fiz o questionamento à pediatra na época e ela disse que não, que ia passar, que não era nada. E quando ele completou 5 meses, a gente precisou trocar de pediatra por conta do plano de saúde. E de imediato o médico já observou que a proporção craniana não era normal, não era proporcional. Foi quando a gente começou a fazer um encaminhamento com um neuropediatra. Os exames, a tomografia foi fundamental para o diagnóstico. E eu encontrei então o Dr. Jackson, que é esse anjo da guarda na nossa vida, que fez a cirurgia de Gael, muito bem sucedida, uma recuperação incrível. Mas hoje eu recebo muitas mensagens de mães que querem saber sobre o diagnóstico, sobre a cirurgia, como funciona, a dificuldade, o desconhecimento dessa informação. E em muitos casos, tardio, crianças com mais de 1 ano, que as mães começam a perceber a deformidade, que a cabecinha não vai ficando no formato natural e buscam orientação. Então eu queria que o Dr. Jackson falasse um pouco sobre essa questão do diagnóstico, que a gente tem muita dificuldade sobre isso. Um abraço, Dr. Jackson, um beijo na sua equipe maravilhosa, fique com Deus.
Ok, e a equipe do Hospital Santa Isabel, Dr. Jackson, que atende em outras unidades, mas compõe lá a equipe do Santa Isabel, que a gente tem orgulho também de sempre divulgar aqui no programa Saúde no Ar. Pois é, então o diagnóstico, às vezes um profissional fica difícil até para o próprio profissional identificar, né, Jackson?
É, bom, um grande abraço aí para o Wilde, para a Américo, para a Gael também. Muito gratificante ter a oportunidade de ter ajudado essa família. Bom, realmente o ideal é que se tenha um acompanhamento pediátrico bem adequado, porque a deformidade, apesar de não se caracterizar uma urgência, o ideal é que a gente diagnostique isso precocemente, porque o tempo de tratamento ideal, ele costuma ser no primeiro ano de vida. Então, geralmente, o consenso literário é que o ideal é que se trate essa criancinha entre 6 meses a 1 ano de vida. E quando a criança chega para a gente já num período mais tardio, nem sempre o tratamento cirúrgico ele já fica mais difícil. ele já fica bem mais difícil, porque os resultados não são tão legais quanto ocorrem no primeiro ano de vida. Aí, como o crescimento do crânio já está bem mais avantajado, as estruturas já estão bem mais fechadas, então o remodelamento ósseo que é necessário ocorrer na cirurgia, no pós-operatório, já fica prejudicado quando passa do primeiro ano de vida. Não é que é impossível, mas não é o ideal. O tempo ideal de tratamento varia aí entre 6 meses a 12 meses, 6 meses a 1 ano. E lembrando que o tratamento eventualmente pode ser só medidas quando essa deformidade é por uma causa posicional, como no início dos anos 90, a Academia Americana de Pediatria orientou para que todos os pais, todas as mães, evitassem de colocar os filhinhos de barriga para baixo, para dormir de barriga para baixo, pelo risco de morte súbita que isso está atrelado. E com isso, a maior parte passou-se muito a deixar os nenenzinhos na posição de barriga para cima, e isso favoreceu um pouquinho o que a gente chama de plagiocefalia posicional, que é a deformidade, a assimetria do crescimento craniano por causa de uma posição viciosa da cabeça do neném. Nesse tipo de situação, é bem mais tranquilo, às vezes o próprio pediatra orienta e a gente só tem um tratamento mais expectante, mais conservador, eventualmente só observação e às vezes até uma prótesezinha, um capacetezinho e está tudo bem. Mas quando a deformidade é a craniosinostose mesmo, é provocado pela doença propriamente dita, pelo fechamento precoce de um espaço da sutura craniana, aí grande parte, mais de 90% dos casos, o ideal seria tratamento cirúrgico.
Então pode ser uma questão de posicionamento, por isso nossas avós, quem não passou isso, faz aquela, né? Às vezes até com a fraldinha da criança, chamam rodilhas. E hoje até o mercado das lojas especializadas para bebês já tem travesseiros que ele tem assim um espaço no meio para colocar. Isso seria indicado no caso, não da doença, como falamos, né? Mas nessa plagiocefalia posicional, onde a cabeça fica deformada por conta do posicionamento. Isso pode ajudar? Seria uma indicação?
Pode ajudar, mas vamos lembrar sempre que assim, nunca pular etapas, né? Primeiro, quando a família é suspeita, ir no pediatra, a depender o pediatra pode encaminhar esse paciente para o neuropediatra e a depender até para o neurocirurgião,
sim,
que são os profissionais envolvidos. E aí ele vai dar uma olhadinha em como está a deformidade para estabelecer, ó, capacete, ó, não faz nada, para a gente não pular etapas de um pai e uma mãe chegar na loja, ficar preocupado com uma possível deformidade, antes de procurar uma orientação e comprando próteses, órteses, pode também ser bem prejudicial.
Sem fazer o diagnóstico correto, tá? Então o pai e a mãe precisa estar atento, fazer o diagnóstico, fazer aqueles exames, se for orientado corretamente dentro do prazo certo. Quando é indicado a cirurgia, esse processo cirúrgico é tranquilo, a recuperação da criança, como é que vai ser o desenvolvimento? Se também essa questão da deformidade vai ter algum tipo de aspecto cognitivo, motor, a criança vai se desenvolver normalmente, Jackson?
Olha, o procedimento cirúrgico, ele é o tratamento de escolha na maior parte das deformidades cranianas quando é provocada pela doença,
pela
não
doença,
pela questão posicional.
Essa vai ser a indicação.
Boa parte das criancinhas acabam tendo indicação quando a deformidade é bem evidente. Primeiro porque quando você tem esse fechamento precoce das suturas e a deformidade craniana, está atrelada a uma possibilidade de hipertensão intracraniana nesses nenenzinhos. E isso pode culminar em déficit de desenvolvimento, neuropsicomotor, em atraso no desenvolvimento. Então, além disso, algumas deformidades cranianas, como a braquicefalia, plagiocefalia, trigonocefalia, altera também a conformação da órbita, que é justamente o acidente ósseo que envolve o olho.
Sim.
E você pode ter, inclusive, problemas oftalmológicos caso você não corrija alguns tipos de deformidades cranianas. Então, isso é uma das... E, além disso, a deformidade estética que gera de uma pessoa... Alguns estudos sobre danos psicológicos das pessoas que estavam com deformidade craniana, que crescem com deformidade craniana, mostram que isso pode afetar bastante a vida da pessoa.
Uhum.
Então, a própria estética não deixa de ser uma das grandes motivações para que seja realizada a cirurgia. O tratamento cirúrgico é um tratamento que, lógico, toda cirurgia tem seus riscos. A criança tem uma proporcionalidade da cabeça em relação ao corpo. É bem avantajado o tamanho da cabeça relacionado ao quando a gente compara com o corpo da criança em relação ao tamanho de cabeça e corpo de um adulto. E isso gera que a cabeça da criança, ela tem... Quando você faz a cirurgia na cabeça da criança, o risco de sangramento é bem significativo. Praticamente em todos os tratamentos cirúrgicos, as crianças precisam acabar sendo transfundidas até. E mesmo que o cirurgião tenha maior, e a gente tenha maior cuidado com o controle da perda sanguínea no intraoperatório, mas precisa ser transfundida. Apesar, é uma cirurgia, você faz muita remodelação óssea, tem uma morbidade até significativa. Entretanto, graças a Deus, criancinha tem uma excelente recuperação, os resultados costumam ser bem bacanas, as crianças... A gente...
E até pela questão da maturidade, não sabe o que está passando para ela, aquilo tudo ela vai passar sem trauma. Mais até do que querer ser um adolescente, um adulto, com a deformidade. Então aquela mãe que está pensando, ah, mas não vou fazer, doutor. Essa cirurgia é muito séria, vai abrir a cabeça do meu filho, eu não vou fazer isso. Pense bem, porque essa sua decisão vai impactar a vida dele como um todo.
E a cirurgia, assim, é uma cirurgia que a gente mexe muito com o osso? Mexe. Mas a gente não mexe com o cérebro. Então a gente tem que remodelar o osso do crânio, mas o tecido cerebral
tá preservando.
É coberto pela meninge, que é uma membrana que recobre o cérebro, e em grande parte das cirurgias a gente consegue só mexer no osso sem nem tocar no cérebro da criança.
Olha que bacana aí, gente, a medicina, né? A cirurgia, são as equipes especializadas, e a Bahia, doutor Jacques, me atualize aí, como é que está nesse procedimento, nessas inovações, os centros especializados aqui, aquela mãe, como a Wilde falou, o Wilde disse que teve dificuldade de fazer o diagnóstico, e hoje recebe muitas mães que se apoiam nela, porque passou pela situação, e que encontrou aqui na sua equipe, no seu trabalho, o suporte, a resposta imediata, e hoje o Gael está muito bem, como ela falou, mas falta ainda informação sobre isso, centros especializados, maior divulgação sobre o problema, para que as famílias possam ter o suporte no tempo certo.
Hoje a gente tem algumas equipes que já estão conseguindo se dedicar à neurocirurgia pediátrica. É por isso que é importante você estar inserido dentro de uma equipe de neurocirurgiões, porque aí você consegue combinar a aptidão, ou a expertise, ou o próprio benefício, que as formações são diferenciadas de um profissional para o outro. Alguns se dedicam mais a uma situação, outros a outra situação. Então, você está fazendo parte de uma equipe de neurocirurgiões, já é uma grande vantagem. Em relação a serviços aqui na Bahia, o Martagão Gesteira, que é um hospital do SUS, ele é um hospital que tem se dedicado bastante a neurocirurgia pediátrica, é uma referência de neurocirurgia pediátrica aqui no estado da Bahia.
E SUS, tá, gente?
E faz eu conheci o trabalho que eles fazem lá e fiquei bem, bem impressionado positivamente com o que é feito. Apesar das limitações de uma instituição SUS, com as dificuldades que o SUS passa hoje em dia, a minha avaliação é que eles conseguem fazer um trabalho maravilhoso lá. E fora isso, a gente tem em alguns convênios de hospitais particulares, equipes que conseguem já ter profissionais adequados nesse tipo de deformidade, de patologia.
Bacana. Já respondendo aqui algumas intervenções dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, o Danilo, que está lá em Entre Rios, qual os problemas que poderão causar na criança caso não faça cirurgia? Foi o que o doutor Jackson acabou de falar, né? Tem complicações sim, não é só a questão física, da formação, da estética, mas pode ter comprometimento das funções, não é isso?
Isso.
Inclusive a visão.
Algumas deformidades podem afetar a visão, algumas vezes você pode ter... Tem taxas de 11, tem estudos que chegam até a 40% de hipertensão intracraniana em criancinhas que não corrigem a deformidade. E, só que uma grande consideração em relação ao defeito estético mesmo, pelo dano psicológico que uma pessoa pode ter quando tem uma deformidade craniana.
Aí a pergunta da Luísa, ela quer saber o seguinte, se depois da cirurgia se corrige, né? Aquela deformidade, aquela criança estava com a cabeça torta, depois que faz a cirurgia, mesmo depois de um ano, se é reversível?
Olha, a gente consegue sim ter resultados excelentes. As deformidades, como você... A sutura está fechada, e o que é que o neurocirurgião faz? Não é tão simples assim, mas para que as pessoas entendam. Como o espaço de crescimento ósseo está fechado, o cirurgião vai lá e corta o osso para que resolva esse espaço, para que se desse espaço para o osso crescer. Então, o lugar que estava coladinho, o lugar que o osso estava colado, a gente vai lá e corta pelos lados, faz alguns cortes no crânio para remodelar esse crescimento craniano, e a gente consegue ter resultado estético muito, muito, muito bom. Principalmente quando esse paciente é diagnosticado a tempo, trata no tempo adequado, principalmente na escafocefalia, que é a predominante, 60% dos casos são escafocefalia, que foi inclusive o caso de Gael.
Sim.
Os resultados costumam ser bem legais. Nos casos que são sindrômicos, onde você tem umas síndromes muito mais complexas e tal, aí os resultados não são tão... Já é muito mais difícil o tratamento como um todo.
Certo.
Mas no geral, para escafocefalia ou para essas deformidades cranianas mais comuns, o tratamento cirúrgico consegue ter excelentes benefícios.
Olha, estamos falando de um problema, gente, que acomete um em cada 2.000 até 2.500 nascidos. Então sempre a pergunta que se faz é a causa, né? Temos aí o fator genético, que pode não ser hereditário, né? Eu tô já que você vai explicar melhor sobre isso. Mas questões da própria gestação, às vezes a mãe fica perguntando, mas meu Deus, o que será que eu fiz durante a gestação? Algum remédio que ela tomou, algo pode levar também a essa deformidade craniana, independente da questão genética?
Bom, a grande parte das deformidades cranianas vem de alteração genética, que nesse caso é alteração genética aleatória, não é hereditária propriamente dita, ou seja, não significa que uma criancinha que tem deformidade craniana vai ter toda a prole, todos os filhos com deformidades cranianas, não é bem assim. Na maior parte das vezes isso não acontece. Quando o que, dentre as causas, além da questão genética, é o que a gente tem falado. Uma postura viciosa pode gerar uma deformidade craniana, mas nesse caso é o que a gente nem considera tanto como doença. É mais uma posição viciosa da cabeça de um neném, com o crânio em formação, gerando uma assimetria no crescimento do crânio e gerando a deformidade.
Certo. Tem a pergunta da Jace, da Maria Luísa. A Jace diz o seguinte: como identificar esse problema? Já falamos um pouquinho, mas podemos voltar a falar. E a Maria Luísa, é possível identificar esse problema ainda na gestação?
Olha, ainda intraútero, muito difícil. Muito difícil. A maior parte dos casos... E a gente não tem que ter essa preocupação toda num diagnóstico tão precoce, porque, como eu falei, o tempo de tratamento adequado entre 6 a 12 meses, na maior parte das vezes. Então, mesmo que a gente diagnostique ele justamente no nenenzinho ao nascer, ou identifique ali com um mês de vida, a tendência é que a gente acompanhe essa criança, avalie e tal, veja como é que essa deformidade... Existe uma possibilidade até dessas deformidades ficarem um pouco mais amenas no decorrer do tempo. Então, aí até a gente começa a questionar se o paciente está super bem, se não teve atraso no desenvolvimento motor, neuropsicomotor, se a evolução está sendo boa, a deformidade não é muito grande. Será que talvez não vale a pena
esperar um pouco?
Esperar ou
não,
tratar, ou só observar,
cirurgia?
Ou não seguir para a cirurgia? Isso é possível.
Tá.
Isso é plenamente possível. Então, mas intraútero, o diagnóstico intraútero ainda não é factível, não faz parte do cotidiano do cotidiano médico nesse tipo de doença.
Bacana. Sara, Lário Taigara, qual é a idade limite para fazer a cirurgia? Pergunta da Sara.
É aquela situação. O ideal, até um ano. Pode se fazer mais tarde? Pode. Mas aí é avaliação cada caso.
Uhum.
A família tem que entender bastante das limitações de fazer um procedimento com a criança mais com mais idade, dos riscos e benefícios desse tipo de procedimento. 6 meses, um ano, tempo ideal. Acima disso, avaliação particular, caso a caso, para a gente ver se é possível tratar cirurgicamente.
Para fechar, última pergunta da Jussara, a forma do nascimento da criança vai determinar também essa má formação? Por exemplo, ela disse que teve um filho que nasceu por fórceps e a cabeça nasceu com um pouco de deformidade. Ela pergunta se foi por esse procedimento.
Alguns traumas relacionados ao parto pode gerar algum grau de deformidade craniana. Às vezes até fraturas no crânio ou algumas deformidades podem acontecer em relação a isso. Mas geralmente essas situações, como são situações traumáticas, quando a deformidade não é muito grande, a tendência é que se resolva relativamente bem, sem maiores necessidades de intervenções.
Okay.
Quando a gente nota que realmente o espaço que estava para os ossos do crânio crescerem, que está acometido, aí é que a situação fica mais difícil.
Então, Jackson, foi um prazer conversar com você aqui no nosso programa Saúde no Ar. Acho que ajudou a esclarecer muitas mães. Quem até então nunca tinha ouvido falar, agora já sabe que temos centros especializados, profissionais capacitados para fazer o diagnóstico e o acompanhamento dessas crianças. Suas considerações finais e que mensagem, que orientação você daria aos nossos ouvintes nessa manhã?
Bom, O que a gente chega à conclusão disso é assim, o conhecimento é sempre importante para a gente poder estar ciente do que é que pode acontecer no cuidado dos nossos nenéns, dos nossos bebês. Uma preocupação em demasia também não é adequada, mas a negligência também tem que ser combatida. Então é preciso conhecer, não precisa ter desespero nenhum. Os profissionais são capacitados, os pediatras, os neuropediatras, a gente tem neurocirurgião que consegue resolver caso haja problema. Então os problemas não são urgentes, então é uma situação que a gente não deve negligenciar, mas não é nenhuma causa de pânico, ninguém precisa ficar desesperado olhando todo dia, toda hora a cabeça do seu filho, não precisa entrar em nenhuma paranoia. A gente precisa lembrar que naturalmente as cabeças são diferentes.
Sim.
O seu neném não vai ter aquela cabeça do neném
que todo mundo quer,
de revista ou que passa na propaganda. Sim. Às vezes é preciso considerar também a conformação da cabeça dos próprios pais.
Sim.
Então nem toda cabecinha que chame atenção por algum motivo é uma cabeça que tem uma deformidade ou que tem uma doença.
Okay.
Mas sempre que a gente tem alguma suspeita ou que alguém levante alguma suspeita, não custa nada levar essa criancinha para o pediatra para que ele seja avaliado, e aí o pediatra vai tomar as devidas condutas para que, se esse paciente tiver uma evidência mais forte, seguir o fluxo para que a gente diagnostique e trate esse tipo de paciente.